A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando mais um especial de fim de ano do Cafeteria, onde estamos aí passando a limpo como foi a temporada de um dos grandes campeonatos que seguimos, e chegou a vez a gente falar de Rally, chegou a vez a gente falar do WRC, o Mundial de Rally, o meu querido Diogo, que passamos aí o ano inteiro falando aqui nos programas mensais sobre a nova regra, sobre a dificuldade do OGE com ela, sobre os novos vencedores, a variação de vencedores. E agora chegou a hora da gente passar uma régua, fazer um resumo de tudo o que foi a temporada 2016 do WRC.
Exatamente, Raposo. Para fechar o WRC, super temporada, né, do WRC, incrível como a gente teve uma série de coisas diferentes, pilotos diferentes vencendo, um número muito grande de pilotos vencendo, naturalmente marcas diferentes também vencendo bastante. No final, hoje venceu, dominou, mas mais do que nunca por méritos dele mesmo, né? Então foi uma temporada bem melhor do que as últimas e eu gostei bastante. Para 2017, que a gente vai falar mais pro final, tem uma série de mudanças aí no campeonato, mudanças grandes, então vamos lá que vai ser interessante.
Com certeza, a gente tem que esbarrar bastante em 2017 pelos anúncios que saíram nos últimos dias, mas antes da gente chegar nessa parte, vamos dar aquela focada em 2016. Eu acho, querido Diogo, que a gente precisa novamente bater na tecla, né? Desculpe aos nossos ouvintes que ouviram todas as edições do WRC durante o ano, vai escutar a gente falar novamente sobre a regra que deu o que falar esse ano, mas a gente tem que pensar também no ouvinte, né? Na audiência rotativa, aquele pessoal que está chegando agora, está ouvindo pela primeira vez, nós falando aqui de WRC. Diz para mim, Diogo, que regra é essa? O que é que determinava essa regra? E por que ela tanto impactou nessa temporada 2016?
Bom, historicamente, né, sempre tivemos o líder. O líder, sim, ele sempre abre os trabalhos nos rallies, né? Isso é algo bem comum. Esse ano, o que aconteceu foi que o líder, praticamente 100% dos casos, praticamente não, literalmente 100% dos casos, o Sebastian Ogier, ele tinha que liderar, ou abrir né, a estrada, vamos colocar assim, não só no primeiro dia, como de costume, mas também no segundo dia. Isso quer dizer que sobrava para ele, para correr atrás do tempo perdido nesse primeiro e segundo dia, que geralmente é tempo perdido, quando estamos falando de gravel, de cascalho, como queira traduzir, só sobrava para ele o terceiro dia, que era um dia que geralmente tem 4-5 estágios, no máximo em alguns rallies até menos que isso. Então, comprometeu bastante ele. A gente viu no início do ano, quando realmente começou rallies em gravel, a gente viu o quanto ele sofreu com isso e quanto ele reclamou com isso durante todo o ano, porque realmente é uma regra bem pesada. Como a gente falou durante o ano, tem a questão positiva que isso trouxe naturalmente outros pilotos para a briga, né? Isso deu vantagem a outros pilotos que conseguiram vir e angariar vitórias, que foi bem interessante. A gente teve um número de vitoriosos no campeonato que a gente não tinha em muito tempo, mas muito tempo mesmo. Marcas também diferentes vencendo. Só que, por outro lado, você acaba sendo muito duro em cima do Ogier, não porque ele está fazendo algo legal ou porque ele está errado, mas porque ele é muito bom. O campeonato, eu vi que se simplesmente deixar ele livre, ele iria vencer um ano extremamente dominante. Mais uma vez, acabou vencendo de forma dominante, mas o campeonato como um todo, acho que dá para falar, a temporada como um todo, dá para falar que foi bem melhor por questão dessa regra. Agora, se é justo ou injusto com o Ogier, eu tinha essa dúvida no início do ano, e eu diria que eu tenho até hoje. Na realidade, eu acho que é injusto, mas abrilhantou tanto o show que eu acabo ficando na dúvida.
Só dando uma explicação extra, né? Você foi perfeito a isso, mas só para quem realmente não conhece de rally, só fica sabendo as notícias, mas não é um especialista, abrir o rally, 90% das vezes, é péssimo. Você ser o primeiro a ir para a pista é horrível. Porque geralmente é estrada de chão, cascalho, pedregulhos, gravetos das árvores e tudo mais. E toda essa sujeira, quando você fala de um esporte de alta performance, você perde tempo. Aí vem o primeiro colocado, ele passa, joga um pouquinho do cascalho para lá, vem o segundo, limpa um pouquinho. Quem entra sétimo, oitavo, nono, já pega uma pista em situações, uma pista, uma estrada, né, como queiram falar, em situações bem melhor do que o primeiro, o cara que foi lá e fez o serviço de gari, que limpou para todo mundo vir depois. Então hoje ele tinha que ser o primeiro durante toda sexta-feira e todo sábado. Aí no domingo faltavam duas, três especiais, que era quando ele largava um pouquinho mais de trás, para tentar recuperar o tempo perdido. Então foi uma regra realmente que afetou demais a categoria nesse ano. O G que a gente estava acostumado de emendar sequências de vitórias espetaculares, conseguiu vencer poucas, né? Agora no final da temporada, até devido a algumas características e tal, climáticas e tudo mais, conseguiu vencer algumas, mas ao longo da temporada, né, ele venceu as duas primeiras, e aí ele passou seis rallies sem vencer. Para quem conhece Sebastian Ogier, sabe que isso é um número assustador. Mas no finalzinho, Joe, ele emendou uma sequência, né? Venceu na Alemanha, venceu na França, na Espanha e na Inglaterra. Conte pra gente aí, o que foi que ele fez de diferente, então, para conseguir vencer nessas etapas?
Na Alemanha é mais asfalto, né? Na maioria do Jalid, na realidade, eles fazem só aquela nomenclatura, né, do piso, vamos colocar dessa maneira. Mas tem variações, tanto pega asfalto como pega esse o famoso gravel, mas na grande maioria do rally como um todo, o rally da Alemanha, ele é feito em tarmac, né? Ele é feito em estrada, um asfalto, seria essa expressão. A gente teve na China, no calendário, mas não teve esse rally, foi cancelado. A França, que é o famoso Tour de Corse, desde que existe, é sempre em asfalto também. A Espanha é muito misturado, eu diria, mas grande parte dele também em asfalto. E na Grã-Bretanha, aí é gravel completamente, mas os dois primeiros dias, que são os que condensam a grande quantidade de estágios, né, de especiais, foi sob chuva, né? Então ele, por abrir o rally, né, na realidade ele ganhava vantagem, porque ele pegava ali a estrada menos bagunçada, colocaremos dessa maneira, né? Conforme os carros vão passando, vão fazendo lama, e aí quem vem atrás vem piorando.
Isso, a chuva inverte completamente, né, o pensamento, que vira, faz as canaletas, né, porque fica fofo. Exato. Você passa, faz canaleta, quem vem por último é o pesadelo quando chove.
Exato, então encaixou uma série de rallies em surfaces que a gente já sabia que ia ajudar ele, principalmente a Alemanha e o Tour de Corse. Na Espanha eu coloco muito em cima da qualidade dele, porque até nos estágios que a gente tinha mais gravel, ele conseguiu mesmo assim, não vencer, porque realmente é uma situação muito extrema, mas ele conseguia estar ali perto, conseguia minimizar a perda, né? E aí quando ia pro asfalto, aí ele disparava, ele conseguia se estabelecer tranquilamente, porque no asfalto a desvantagem de quem larga na frente também é praticamente inexistente. Então ele conseguia equilibrar bem isso. E no Rally da Grã-Bretanha, que a gente falou, pelas questões climáticas, acabou ajudando ele ao invés de atrapalhar.
Exatamente. E aí, Diogo? Vamos falar um pouquinho dos oponentes do Sebastian Ogier na temporada. Basicamente, dentro da própria equipe, ele tinha Andreas Mikkelsen e Jari Latvala. O finlandês fez um ano terrível. Eu não me lembro de um ano tão terrível do Latvala como este ano. Você me corrija se eu estiver errado, se a sua percepção é diferente. Mas foi um ano terrível. Ele teve uma vitória no México, onde ele apareceu, e depois uma sucessão, uma sequência de maus resultados. Teve alguns segundos lugares ali, quando sobrou e tudo, mas realmente muito acidente, como já era de costume, e pouco brilho, apareceu poucas vezes. O André Mikkelsen um pouco melhor, né, já mostrando de repente que pode de repente engrenar e pode de repente aparecer também na briga por um título no futuro. Os dois companheiros aí de equipe. Também tínhamos, né, na querida Hyundai, o Thierry Neuville, que foi o vice-campeão. Esse sim, um piloto de grande talento. A gente está acostumado, a gente falou bastante dele aqui já nesse ano, que é um piloto realmente que precisa ficar de olho. Hayden Paddon, outro piloto aqui da Nova Zelândia, que merece destaque. Dani Sordo, né, o espanhol que está lá há muito tempo, fez alguns rallies bons, apareceu em alguns com bastante destaque, outros nem tanto assim. E talvez a gente consiga citar também Mads Oldsberg e o Eric Camille, né, os dois pilotos aí que pilotam a Forge. O Tanaka teve muitos problemas também, assim como o Martin Prokop. Queria que você falasse um pouquinho do escolhesse aí dois ou três nomes para realmente a gente destrinchar e falar como foram. Eu queria necessariamente que você falasse do Latvala, porque é um que me interessa a sua análise, mas aí você pode escolher depois uns dois, três nomes positivos para a gente falar.
Latvala, que temporada complicada, né, cara? Impressionante como ele se perdeu. Eu também não lembro, pelo menos não recentemente, de um ano tão complicado para ele. Realmente foi um ano bem horrível, essa é a expressão. Porque ele venceu um rally, mas, poxa, se o Latvala não vencer um rally no ano, não é campeonato, né? Ele venceu um rally no ano, o Rally do México, como você falou. Uma belíssima vitória, por sinal. Depois ainda conseguiu angariar dois segundos lugares, mas no geral realmente foi horrível. E no final ele encaixou uma sequência de maus resultados que foi um negócio impressionante, né? Ele abandonou na Alemanha, ele até consegue se recuperar na França, mas depois ele sofre de novo na Espanha, sofre na Grã-Bretanha e na Austrália foi um negócio quase desesperador, porque ele bateu depois de ter começado o rally, depois de um minuto depois de ter começado o rally. Quer dizer, ele largou, depois de um minuto no estágio, ele bateu, quebrou a suspensão traseira e teve que
Na
fazer o resto
França, eu
do.
acho que foi assim também, se não me engano.
Também. E aí teve que fazer o resto do dia. Na Austrália, principalmente, eu digo, porque eles não têm aquele famoso midday service, né? Não, eles não têm o controle, né? O serviço realmente dos carros, as equipes trabalhando nos carros para consertar no meio do rally, no meio do dia, perdão. Então ele teve que literalmente fazer o resto do dia inteiro se arrastando com suspensão quebrada. E aí ele acabou que ele embolou ali umas cordas, uns fios, tentando reparar, mas enfim, claro que não ia servir muito bem. E foi, nossa, realmente, o início foi complicado. A vitória do México deu uma salvada e depois encaixou uma série de resultados, alguns altos e baixos, e no final, meu Deus, caiu de vez. É o contrário, por exemplo, do Neuville, que é um dos nomes que eu escolho. O Neuville, ele começou o campeonato muito complicado. Eu lembro bem de eu falando aqui do Neuville, caramba, que temporada, que início de temporada horrível que tá fazendo o Neuville. E realmente, ele fez um pódio em Mônaco e depois não veio se acertando. E aí, meio que naquela rotatividade anual que a gente teve de pilotos diferentes vencendo, por conta dessa regra que a gente falou no início, que prejudicava bastante o Ogier, o Neuville, ele vence a quinta, sexta rodada do ano, sexto rally do ano, que foi na Itália. E daí pra frente ele se encaixa de uma maneira que ele vem quarto na Colômbia, quarto na Finlândia, terceiro na Alemanha, segundo na França, terceiro na Espanha, terceiro na Grã-Bretanha e terceiro na Austrália. Ele encaixou uma série de resultados que foi um negócio impressionante, né? A inconsistência, ou melhor, a consistência que ele não teve no início do ano, ele teve nessa parte final, não só na parte final, mas até antes, na metade do campeonato, encaixando, e foi o que garantiu ele na segunda colocação, né? Claro, contando aí com alguns erros pontuais do Mikkelsen, mas eu acho que no final das contas, o ano do Mikkelsen é positivo, não vejo o Mikkelsen como piloto para brigar com o Ogier. Tem o mesmo equipamento, é verdade, deveria estar mais à frente, mas ainda são estágios de carreira diferentes. Eu acho, o Mikkelsen ainda tem ali uns 2, 3 anos para poder tentar chegar no topo, que é onde o Ogier já tá, o topo de super performance pessoal, eu quero dizer. Ele não tá nisso ainda, mas ele fez um bom campeonato e segurou ali as pontas para a Volkswagen, né, para impedir que a Volkswagen tivesse um prejuízo tão grande pelo ano terrível do Latvala. Fora esses, eu ia citar o Paddon, porque eu realmente, esse ano foi um grande virada na carreira do Paddon, né? Porque ele vinha fazendo bons rallies, até o ano passado ele não era full time, tá? Ele não fazia a temporada completa, mas quando ele participava de alguns rallies, ele participava bem. Esse ano ele começou com a promessa de ser full time, de fazer a temporada inteira. Ele desde o início começou, mostrou resultados positivos, veio se mostrando bem. Eu lembro da segunda colocação dele já na Suécia, que foi o segundo rally do ano, né? Um negócio que impressionou todo mundo. E aí depois ele encaixou uma série de resultados bons. Chegou a vencer um rally também, mais no início do ano, que foi, no caso foi o rally da Argentina. Ano passado ele já tinha quase que venceu o rally da Itália, eu lembro bem, do ano passado, 2015. Então ele teve alguns brilhos e nessa temporada ele mais estabilizou esses brilhos, né? Ele começou a se mostrar mais regular, teve seus problemas, sim, eu lembro bem, eu confesso que eu não vou lembrar qual foi especificamente o rally, acho que foi Polônia, não lembro. Mas foi um rally que o carro dele pegou fogo e, nossa, destruiu completamente. Teve um drama assim lá pra metade da temporada, mas no geral ele conseguiu se manter ali, estável na frente, fazendo bons pontos. Não foi o líder da Hyundai, porque o Neuville realmente fez um pouquinho antes da metade e a segunda parte da temporada incríveis, mas o Paddon ganhou muitos créditos desse ano, cara, muitos créditos, principalmente na maneira maneira como ele foi para cima do Sordo, que você, como você falou, tem muitos anos já na categoria, bateu o Sordo com certa facilidade, eu até diria, apesar de, nos pontos eles terminaram próximos, mas no geral, eu acho que em termos de velocidade mesmo, Padon bateu o Sordo até com facilidade. Então, ganhou contrato para os próximos anos também, para a temporada completa, né? Também full time. Então, o cara vem ali junto com o Milk, ser um dos pilotos que mais cresce no campeonato, para daqui a alguns anos a gente ver eles mais fortes para frente. Eu gosto muito do Watanabe, mas eu não sei se o Watanabe pode chegar lá em cima, né? Esse ano ele foi ali mais pontual em algumas questões, principalmente porque ele é o único cara dali da frente a andar com os pneus de Mack, né? Todo mundo usa Michelin, o Lorenzo Bertelli, se não me engano, o Martin Prokop usa um Pirelli, mas a Pirelli já tá saindo, não vai estar no WRC em 2017, mas basicamente todo mundo usa Michelin e só ele usa D-Mac, que inclusive é a equipe que é o patrocinador que é dono da equipe. Então, em alguns rallies muito específicos, esse pneu tinha coisas que facilitavam o trabalho dele, por exemplo, na Grã-Bretanha. E desde o início do rally ele falou isso, falou, olha, esses pneus de Mack, especificamente aqui, eles funcionam melhor que os Michelin. Então eu vou ter superioridade com relação aos outros nisso. E o que provou, ele foi segundo colocado na Grã-Bretanha e ficou atrás apenas do Ogier. Mas, a gente teve uma variação aí de pilotos, no geral, durante a temporada, fazendo bons trabalhos, outros nem tanto, mas, no geral, eu acho que a gente tem um grupo de pilotos muito interessante. E para futuro, é mais legal, até porque teve uma turma boa do WRC2 também. Então, acho que em termos de piloto, o WRC tá bem abastecido aí.
E nas listas de pilotos que eu te dei, né, para você analisar, eu propositalmente eu omiti, né, eu não citei Chris Meek, porque aí a gente entra num outro capítulo, né, da temporada 2016/2017. Explicando para o nosso querido ouvinte, né? Já vamos entrar em dois assuntos aqui ao mesmo tempo. Vamos tentar dividi-los, mas na introdução é impossível. Acontece que em 2016 a Citroën resolve, de certa forma, podemos chamar assim, eu acho, tirar um ano sabático. Participou de alguns rallies esporádicos com o Chris Meek, né? Principalmente, com o grande nome ali da montadora, mas focaram em construir e trabalhar no carro de 2017. Então estávamos eu aqui e o Diogo imaginando como seria 2017, porque a Citroën, com essa preparação, eles vão de conseguir encontrar um caminho, encontrar um rumo e vão achar o caminho das pedras. A gente vai ter uma grande disputa em 2017 da Citroën com a Volkswagen. O Chris Meek é um piloto que talvez seja o grande nome para bater o Sebastian Ogier. Falamos. E aí, Diogo, fazendo uma analogia com a Fórmula 1, onde os fãs, né, os telespectadores da Fórmula 1 foram surpreendidos com a aposentadoria do Nico Rosberg, os fãs do WRC foram surpreendidos com o anúncio de que a Volkswagen não volta para 2017. Então, assim, é impossível, como eu falei no começo, separar os dois assuntos, porque a gente criou muita expectativa nesse ano sabático, mas para você eu vou querer que você faça uma força para te separar. Primeiro vamos falar dessa estratégia da Citroën, do Chris Meek, das aparições dele. Depois a gente entra nessa questão da saída da Volkswagen e o que pode ser 2017.
Realmente, a maneira como eles focaram em 2017 foi muito interessante, né? Muito, muito forte. Então, ficava difícil no início a gente prever o que vinha nesse ano, o que vinha nesse 2016. O Meek terminou a temporada de 2015 numa alta absoluta, ganhou um super contrato com a Citroën, então, expectativas lá em cima, mesmo com ele fazendo apenas alguns rallies. Obviamente, não teria como ele vir para campeonato, né? Para disputar campeonato, mas quando o Meek disputou, eu acho que ele fez um bom trabalho, né? Conseguiu até duas vitórias no ano, tanto em Portugal quanto na Finlândia, as duas se aproveitando muito de questão da ordem, né? E aí liga aquilo que a gente falou lá no início com relação ao G. O Meek, por não fazer todas as rodadas do campeonato, ele ficava classificado lá para baixo, então nessa ordem, para o primeiro dia, ele largava lá de trás, e aí geralmente pegava uma pista mais, uma estrada, como queira, mais limpa, e ele conseguiu se beneficiar disso com todos os méritos possíveis, tá? Não tira os méritos dele, foi, enfim, ele é uma regra do campeonato que acabou facilitando ele, de maneira nenhuma tira os méritos dele. Então, duas vitórias em Portugal e na Finlândia, ele participou também de Mônaco, Suécia, que eu lembro que foram dois rallies bem interessantes. Ele abandonou os dois rallies Paris, porém, Mônaco principalmente era um que ele estava bem na frente, ele estava liderando, inclusive, à frente do AG, quando ele bateu, quebrou a suspensão, na Suécia ele estava em segundo, bateu, quebrou a suspensão, e em Mônaco ele vinha liderando quando tem um lance esquisitíssimo. Ele bate uma pedra, alguma coisa do gênero, e aí ele meio que perde uma parte de baixo, uma peça da parte de baixo do carro, e ele não consegue terminar o rally. Mas ele continuou forte, teve esses problemas técnicos, e aí depois ele voltou para Portugal, não participou de match na Argentina, voltou para Portugal, venceu, se absteu de Itália e Polônia, voltou na Finlândia e venceu. Então, acho que no geral, dá pra gente dizer que o Chris Meek fez um ano bem interessante, mesmo a segunda parte do campeonato ter sido bem, bem claudicante, mas acho que em termos de performance mesmo, eu boto muita fé no Chris Meek, não só para 2017, eu digo para futuro mesmo, acho que funciona bem. Os outros pilotos, exatamente, eu confesso que não sei muito o que esperar ainda. Eu depositava muita esperança no Lefebvre, que chegou a fazer alguns rallies também no ano, francês, já piloto júnior da Citroën há 1 milhão de anos, foi campeão do WRC Júnior também, mas ele teve um ano bem complicado. Na Alemanha, inclusive, ele chegou a ter uma batida fortíssima, e até foi hospitalizado, tanto ele quanto o copiloto, mas enfim, já estão bem, inclusive participaram do rally da Grã-Bretanha. E o outro foi o Craig Breen, que acho que até que você conhece melhor que eu. O Craig Breen participou bastante do ERC, né, o Campeonato Europeu de Rally. Conseguiu até um pódio na Finlândia também, aproveitando muito dessa questão da ordem invertida, mas eu tenho um pé atrás com o Craig Breen, essa é a questão. Os resultados deles são bons, mas eu ainda fico receoso. Eu diria que o 2016 da Citroën, para quem teve um ano fora, foi um ano interessante. Conseguiu vitória, conseguiu pódio com mais de um piloto, entre aspas, não gastou nada mais com isso e conseguiu fazer o seu principal objetivo, que era se abster, né, tirar todas as atenções para focar lá em 2017, focar lá no carro, sobre as regras novas, que é que eles querem fazer diferença para tentar entrar nessa nova era com um carro novo aí, sempre que a gente fala, qualquer categoria, sempre que tem mudança de regra, alguma montadora, alguma equipe que seja, tenta dar um pulo do gato, e é o que a Citroën está tentando fazer.
Mas e aí, vem a decepção, né? A gente esperando a Citroën se preparar tanto pra bater de frente com a Volkswagen, e a Volkswagen sai. O que podemos esperar desse 2017? Fale um pouquinho dessa saída da Volkswagen.
Teve todo o escândalo, né? Que todo mundo sabe, com relação aos carros que manipularam os testes de emissão de gases e tudo mais. E isso foi um das coisas, né, que influenciou demais nisso. O que pesou mesmo, foi que a decisão, pode ser que a decisão já tenha sido tomada há muito tempo, mas ela só foi anunciada, inclusive para os pilotos, que se mostraram sim verdadeiramente muito surpresos, muito tarde. Eles anunciaram isso quando eu estava entrando para o final de semana do Rally da Grã-Bretanha, que foi o penúltimo do ano. Isso a gente já estava em outubro. Realmente foi um anúncio bem tarde, até para em termos de os pilotos se ajeitarem, pegou todo mundo ali muito de surpresa. Boatos de que o Latvala já está praticamente certo com a Toyota, que é um outro ponto que a gente tem que falar, que vai entrar em 2017. O Mikkelsen ainda ninguém sabe para onde vai. O Ogier já testou Toyota, testou Ford, testou tudo, mas também não sabe para onde vai. Inclusive ele disse não descartar tirar um ano fora, passar 2017 fora para tentar se localizar ali em quem está onde, quem é mais forte, esse tipo de coisa. Acho que hoje, no alto de sua qualidade, ele tem, vamos colocar, moral o suficiente para fazer isso, e mesmo assim em 2018 voltar e todas as equipes quererem ele. Mas tira aquele ponto principal que a gente pensou, né, de caramba, a Volkswagen é muito forte, também já está desenvolvendo o carro 2017 há muito tempo, e a Citroën abriu mão em 2016, acabaram tendo resultados muito bons, mas a intenção deles foi abrir mão em 2016 para em 2017 ir mais forte. A gente não vai ter mais essa briga. Isso frustrou um pouco. O que eu espero, mas aí um chute assim, totalmente chute, de 60 jardas, eu espero a Citroën forte e vencendo rallies com certa frequência, né? Porque é a que parece mais bem preparada. Era que a gente imaginava peitar a Volkswagen. A gente não vai ter mais Volkswagen. Ainda está se estudando se talvez tenha um ou outro carro da Volkswagen em uma equipe privada, mas aí não seria nenhum desses pilotos que correram para ele nesses últimos anos, então não deve estar lá na frente brigando. A outra montadora vai ser a Ford, que, enfim, pode inclusive ter o Ogier no seu lineup, mas eu não sei se vai ter equipamento para peitar a Citroën, todo esse investimento que a Citroën está fazendo. E a outra seria a Toyota. Seria, não é a Toyota, né? Mas vai ser o primeiro ano da Toyota. A gente sabe que a Toyota tem uma história linda no Rally. Mais de uma vez campeã, inclusive com o Carlos Sainz. Mas passou muito tempo fora, né? E agora tá voltando. É tudo novo, carro totalmente novo. Então, não dá pra gente pensar, infelizmente não dá pra mim pensar nesse momento, numa temporada competitiva na frente. Eu tô esperando a Citroën dominando, não sei se vai acontecer isso. Mas eu tô esperando a Citroën dominando com ali o resto do pessoal todo embolado atrás, tentando se encaixar por ali. A saída da Volkswagen, ela não só pesa em termos de a equipe de fábrica sair, como eu falei, se remanescer alguma coisa do carro de 2017, vai ser uma ou outra equipe privada e grande chance disso nem acontecer, né? Então, é como se a Mercedes simplesmente saísse da Fórmula 1. Se fizer analogia com o Nico Rosberg, eu diria até mais que o Nico Rosberg, eu diria a Mercedes. Né? Porque não só saiu o Ogier, por exemplo, que seria o atual campeão. Saiu a equipe atual campeã e tirou 3 dos melhores pilotos do campeonato. Então, vai fazer uma diferença enorme. Vai fazer uma diferença enorme. Eu acho que a gente pode ter a qualidade da temporada de 2017, infelizmente, prejudicada, pelo menos a briga ali na frente, por conta da saída da Volkswagen.
Exatamente, eu confesso pra você que a notícia me deixou bem triste, talvez, assim, porque eu esperava realmente o duelo Volkswagen e Citroën, acreditando que a Citroën realmente vai vir forte, e eu tenho medo de virar o domínio agora, né, da Citroën, porque não sei se Toyota vai entrar com essa banca toda logo de cara, né, já dominando, com bons resultados. A Ford a gente sabe que não tá bem com a equipe de fábrica, né, tá mais como privado e tudo. Então eu tô achando que de repente vamos mudar, vamos ver o que acontece. Eu acho que o fator poderia ser realmente o Ogier numa equipe que não a Citroën, né? Não sei se existe a chance dele ir pra Citroën, já que ele já correu lá no passado. E
saiu meio obrigado de lá, né? Mas não acho que isso vai interferir agora, não. Então voltou em outros tempos.
É, depois que Fernando Alonso voltou pra McLaren, meu filho, eu não existe mais nada nesse
muito
mundo.
Muito bem.
Mas aí fica essa perspectiva, né? Alguns pontos de interrogações para a temporada 2017, onde estarão, né, o trio da Volkswagen, né? O Latifi, você falou, muito próximo da Toyota, já está confirmado ou muito próximo apenas?
Não, tá, assim, tipo, Autosport, Motorsport, vários sites gigantescos afirmando isso, mas nem a Toyota nem o Latvala chegaram e falaram, realmente é isso, entendeu? Então tá muito próximo, toda a mídia, a grande mídia diz que sim, mas ainda não teve um comunicado oficial, mas acho que faz todo sentido, né? O Hanninen, que tá liderando na Toyota, né, que é um finlandês, um histórico finlandês e tudo mais, e aí tem o Latvala, que é sim o maior piloto finlandês da atualidade, sei lá, encaixa tudo muito bem. A Toyota precisa de um cara como o Latvala, já tem mais de 10 temporadas no WRC, que é um cara naturalmente, né, muito rápido para estar na frente, para estar meio que de míssil ali, buscando os resultados iniciais. Acho que faz todo sentido. Eu estranharia, por exemplo, um Ogier na Toyota. Aí eu já estranharia, porque eu acho que a Toyota ainda é muita aposta. E hoje eu vejo como um cara que, inclusive ele deu, nessa mesma entrevista que eu citei, ele falou, olha, eu tenho opções, eu tenho 3-4 opções. É meio que ele disse que todas as equipes quiseram ele, né? Ele falou, eu tenho 3-4 opções. Agora, pra mim não basta ter opção. Eu cheguei num ponto da minha carreira que eu posso escolher as minhas opções. Então, se eu tiver uma posição boa, eu vou estar aqui. Se eu não tiver uma opção boa, eu prefiro não estar. E eu acho que, quando ele falou isso, eu acho que é honesto. Eu acho que ele não falou pra pressionar alguma coisa, enfim. Acho que realmente é uma posição honesta. Não faz sentido ele entrar numa Toyota, por exemplo, pra tentar arriscar um carro bom pra... Citroën, acho que seria o perfeito pra ele. Pra nós,
mas,
não.
Mas ficaria bonita a história, hein? Ficaria bonita a história dele entrando na Toyota pra construir, ajudar e...
É o que ele fez com a Volkswagen, né?
Isso, exatamente.
Ele passou um monte de Skoda, se lascando, mas
ele repetir, Volkswagen. Ele repetir esse feito seria, nem que passasse o primeiro ano também de aprendizado, não conseguisse, mas viesse no segundo, levando os japoneses ao título, seria realmente aí algo pra gente começar a pensar já em fazer comparações com o Loeb. Porque realmente hoje está se mostrando também um piloto de muito respeito.
Eu não vou entrar no mérito, não, mas eu já comparo ele muito com o Loeb.
Não, eu também, é. Mas assim, tem gente que ainda coloca o Loeb num pedestal que se o Ogier faz essa mudança também pra Toyota e consegue levar a Toyota, sabe, ao título e tudo mais, o cara merece realmente muito respeito e tudo, mas não resta dúvida. A dúvida que não resta também é que 2017 tá aí, cheio de interrogações, a gente vai tentar ao longo da antes de começar o campeonato 2017, que só confirmando aqui rapidamente, começa no dia 20 de janeiro, né? Eles começam com o Rally de Monte Carlo, então não vai demorar muito para essas respostas estarem aí, a gente já vai vir, né, provavelmente pós 20 de janeiro aí com um programa especial, porque os programas janeiro e fevereiro são meio complicados, né? Quase não tem categoria nenhuma, e quando acontece alguma coisa, eu e o Diogo estaremos fazendo, né, a cobertura do Rally Dakar no início de janeiro, e no finalzinho de janeiro a gente vai vir com certeza falar sobre o WRC, tem 24 horas de Daytona, tem uma série de coisas aí que a gente não perde e vai ficar de olho. Mas é isso, né, Diogo? Acho que ficou de bom tamanho, passamos aí um bom overview, um raio-x do que foi a temporada 2016 do WRC. Olha eu já trazendo o WRX. Talvez seja novidade 2017 na cafeteria. Mas a do Mundial de Rally. Que ficou basicamente em cima do que a gente iniciou falando, né? Um campeonato que teve uma nova regra que proporcionou pilotos diferentes vencendo. E a gente se questionou se até que ponto a regra era válida, porque ela limava tão fortemente a chance de um piloto vencer uma corrida como aconteceu com o Gier. No meio do ano, a gente até chegou na conclusão de que ele só era vítima porque ele continuava líder. Que mesmo com essa regra, ninguém conseguia tirar essa liderança dele. Mas que, de repente, se não tivesse um cara tão dominante e que a liderança mudasse de mão de rally para rally, talvez a regra seja assim interessante. Vamos ver o que nos reserva 2017, Diogo Gomes. Então, dito isso, agradeço a todo mundo pela audiência, por ter ouvido até o fim. E a gente volta com cafeteria sobre outra categoria que a gente ainda resta fazer. Ainda falta falar de NASCAR, de GP2, GP3, Moto2, Moto3. Com certeza vai comer janeiro afora aí pra gente fazer todos esses especiais. Contamos com a sua audiência.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.